2002 e 2006. Foi também eleito duas vezes deputado municipal no Porto, em 1977-1981, e foi agraciado em 2006 pelo Sr. Presidente da República com a Ordem da Liberdade. Isso é o currículo que basta por si só e por isso, Sr. Doutor, daria, digamos, a primeira palavra ao Sr. Deputado Fernando Grão, do Grupo Parlamentar do PS. Ah, ok.
Eu já tinha falado com o Sr. Deputado, se tivesse a amabilidade deputada, de me deixar de perguntar primeiro.
Elisa Apolónio,
agradeço imensa a atenção.
Para a questão que queira colocar. Faz favor, Sr. Deputado.
Então eu queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, saudar a presença do Dr. Mário Coelho e colocar já algumas questões que tenho colocado a todos os outros candidatos, para que depois possa também fazer uma avaliação das respostas, não sem antes referir aquilo que tenho referido em todas as outras audições, que o Grupo Parlamentar dos Verdes lamenta o processo que decorreu em torno do candidato a provedor de justiça, não pela situação a que chegámos, da pluralidade de candidaturas e de uma eleição marcada, evidentemente, mas pelo facto da Assembleia da República ser um órgão plural e o processo ter iniciado apenas com duas partes. E nós consideramos que todos deveriam ter sido envolvidos desde o início. Bom, eu tenho talvez de dividir isto em três questões objetivas a colocar, sendo que depois, naturalmente, outras se completarão noutras intervenções. Mas eu gostava de ouvir a opinião do Sr. sobre a questão da necessidade da aproximação, ou não, eventualmente, ou não necessidade, da aproximação do provedor de justiça aos cidadãos. Nós sabemos que há hoje um grande descrédito por parte dos cidadãos, e não vale a pena agora estarmos aqui a avaliar as razões desse descrédito em relação aos poderes públicos. Colocar-se-á a questão também em relação ao provedor de justiça. Há um conhecimento suficiente por parte dos cidadãos em torno da provedoria de justiça. Ganharíamos todos, seguramente, com maior conhecimento por parte dos cidadãos desse órgão constitucional. E eu gostava de saber que ideias terá para promover essa aproximação da provedoria de justiça aos cidadãos. Outra questão tem a ver com direitos ambientais. Nós vivemos, enfim, numa sociedade onde os poderes políticos têm secundarizado muito as matérias ambientais. Elas, digamos que as questões ambientais estão muito dependentes, em termos políticos, de objetivos económicos. Também não vou avaliar agora, evidentemente, isso politicamente. Eu gostava era de perceber se este candidato, que está neste momento aqui presente, se tem ideias relativamente a este setor em concreto, que na nossa perspectiva é um pilar fundamental do desenvolvimento, na intervenção do provedor de justiça em relação à educação, entre aspas, dos poderes públicos e, portanto, de denúncias concretas, e também de motivar os cidadãos a reconhecer esse direito ambiental, ou esses vários direitos ambientais. Porque se hoje, de facto, há uma maior sensibilização, também há alguma retração por parte dos cidadãos no reconhecimento dos seus próprios direitos, quando os veem secundarizados permanentemente. Nós sabemos também da existência em várias freguesias e em vários concelhos do país de provedores do ambiente. Haveria alguma ideia de interligação com estes provedores que têm, de facto, uma ação muito mais localizada, entende-os como incompatíveis? Gostava que fizesse um pouco uma reflexão em torno dessa questão. Última questão a colocar. Prende-se com a discriminação que ainda hoje, em pleno século XXI, existem entre homens e mulheres e designadamente em relação à discriminação salarial. Nós, nos Verdes, já temos trazido esta questão por diversas vezes à Assembleia da República e temos sentido algum reconhecimento de uma incapacidade de resolução do problema por parte de entidades competentes. Eu gostava de perceber a sua sensibilidade em torno desta matéria concreta da discriminação entre homens e mulheres e particularmente na componente salarial. Muito obrigada e mais uma vez os nossos agradecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, além da questão que foi aqui colocada, as questões foram colocadas, também me coube de colocar-lhe uma questão prévia, aliás, questão que foi colocada aos restantes candidatos, que é simplesmente, Sr. Doutor, nos poderia dar nota sobre as razões ou razão que o levaram a candidatar-se ao cargo de Provedor de Justiça. Tenho a palavra, Sr. Doutor, para as questões que foram colocadas.
eu queria agradecer esta ideia inovadora de se fazer aqui na Assembleia da República uma audição deste tipo, que a mim me leva a crer que foi um bom serviço feito à ideia do Provedor de Justiça, na medida em que apresenta, dentro de um regime mais plural e democrático, a questão do que é o Provedor da Justiça, dando oportunidade a cada um dos quatro candidatos de poder expor as suas ideias. Portanto, eu queria não só agradecer, como festejar esta iniciativa. Não fui eu que me candidatei, foi o Bloco de Esquerda que avançou com o meu nome e eu aceitei num espírito de serviço, atendendo à especificidade do cargo que está em causa. E deveria dizer que a realidade de provedor de justiça não é uma realidade que, apesar de todos os incómios, eu creio que nunca encontrei ninguém que abertamente fosse contra. Não há ninguém contra as provedorias. Mas para mim a provedoria, a nossa provedoria, está em crise. Está em crise. Corre o risco de vir a transformar-se em algo de neutro, de absorvido por uma normalidade que anula a razão de ser da existência da provedoria. Toda a gente sabe que não tem sido dado a este órgão de origem constitucional a dignidade, a efetividade de meios para poder exercer a sua função com valor, com qualidade, e que se não for a qualidade dos provedores anteriores, nós cairíamos numa situação que é de todos propalarem a ideia de que é necessária uma provedoria e todos fazerem o possível por impedir que ela, na realidade, exista. Estou a exagerar um pouco para chamar a atenção para uma realidade que não tem havido, em meu entender, coragem de dizer que ela precisa de ser revista. Temos um ordenamento jurídico para a provedoria que é, vamos dizer, impecável, excelente até certo ponto. Podemos até honrar-nos, como acontece noutras áreas, de termos a melhor legislação entre os demais países, mas depois a sua aplicação fica muito aquém daquilo que é necessário. Chamava a atenção para o problema seguinte. A provedoria surge a partir de uma constatação de que o sistema democrático tem defeitos e precisa de algo mais, que na impossibilidade de serem os órgãos próprios eleitos por sufrágio universal de o fazer, então vamos buscar alguém de fora que tenha as seguintes características: seja independente, aliás, bastará ver os termos da própria lei, que tenha integridade. O que é integridade? É integridade democrática. E que receba o apoio de quem? Da Assembleia da República. É aí que está a legitimidade do provedor. O provedor tem que ser uma pessoa que inspire confiança, não apenas em quem o escolheu, mas também na generalidade, enfim, dos destinatários da sua função. E é nesse sentido que eu digo que a provedoria surge, não é por acaso que surge de uma petição de advogados. Não é por acaso. A provedoria não é uma função ligada, essencialmente, à vida académica. Essencialmente, a outros ramos de atividade que, porventura, possam ser chamados assim à colação. Aqui trata-se de alguém que inspire confiança a todos. Para quê? Para ser humilde perante o mais pequeno dos cidadãos. Isso é fundamental. Não é preciso ser jurista, não é preciso ser académico, não é preciso ser uma pessoa de grande envergadura, tem que ser uma pessoa leal à cidadania democrática. Depois, tem que ser uma pessoa que dê andamento rápido e informal a essa pequena ou grande queixa que seja apresentada. E em tudo isto nós estamos a fazer uma crítica aos demais poderes do sistema democrático. Porque quem devia ter essa humildade e quem devia atuar com rapidez era o próprio Estado, a própria administração, os próprios partidos. E porque se sente a necessidade de colmatar dificuldades, então vai-se buscar alguém que ajude, com a confiança de todos, se possível, sem inquinações, alertar para as coisas que aqueles que estão mais próximos delas não conseguem ver. Não conseguem ver. Daí que eu diga que a provedoria é algo que está intimamente ligado àquilo que é o meu conceito, infelizmente não é o conceito vigente, do que é o advogado. O advogado é aquele que medeia, faz uma mediação entre o direito, o cidadão e a estrutura que o Estado utiliza para todos os litígios. Ele medeia. Daí que eu vos diga, senhores deputados, que aceitei ser candidato com base nos meus 43 anos de profissão de advogado. É por isso que quando me pedem o currículo, eu normalmente insisto para que ponham advogado. Não é preciso mais. Porque no meu tempo ser advogado era algo que efetivamente tinha significado. O mais próximo disto seria o bom conceito do Ministério Público, chamado advogado do Estado, com toda a inquinação do termo. Bem, e é com esses 43 anos que eu venho assim aqui, acrescidos de mais 4 de uma provedoria em que eu estive escolhido por unanimidade por todos os partidos e de onde depois acabei por ser retirado por um dos partidos que me tinha escolhido inicialmente. Com estes termos, eu queria dizer-vos que a primeira coisa que um provedor, neste momento, seja ele qual for, e eu quero aqui dar uma palavra de apreço a todos os meus colegas de candidatura, que realmente trazem à Provedoria de Justiça um grande acréscimo de valor e de dignidade. Fiquei atento às declarações de todos, porque estive a escutá-las, e direi que é realmente um gosto poder contar com os contributos de todos aqueles que aqui se apresentaram antes. Diria, portanto, que a minha opinião da Provedoria é uma opinião instrumental. Eu sou fervorosamente, neste momento, face ao Estado que temos, a favor da existência da Provedoria. Ela é necessária, absolutamente necessária, porque se não houvesse a Provedoria, estaríamos muito pior. E nesse sentido, direi que qualquer provedor, olhando a estes anos todos que houve para trás, às experiências havidas e aos resultados obtidos, qualquer provedor vai ter que dizer: vamos ter que atualizar o ordenamento jurídico da provedoria, alterando os limites que lhe são impostos, dando-lhe os meios do que ele certamente nunca teve, e atualizando para as circunstâncias da conjuntura atual a função da provedoria. Posto o problema, e já lhe dou aqui uma resposta, da pluralidade de provedorias. A provedoria em si, provedoria nacional, tem que existir. E para se lhe dar capacidade de eficácia, lhe dar dignidade na sua atuação como poder de origem constitucional, o provedor tem que, vamos ver, para se lhe dar isso, o provedor terá que apresentar-se, eu de repente perdi-me, o provedor tem que ser extraordinariamente respeitador do seu quadro de atuação. Eu fui provedor do cliente nos serviços municipalizados. 150 mil ditos clientes, antigamente diziam-se utentes. Eu estive de acordo com a criação daquela comissão. Senti confiança para trabalhar. E creio que os resultados foram unanimemente reconhecidos. Mas diria que não se pode deixar chamar provedor a qualquer coisa. E hoje temos nas empresas privadas, por exemplo, pessoas que dão pelo nome de provedores e que não respeitam estes princípios fundamentais. Eu diria que deveria haver um enquadramento de todos esses provedores locais parcelares debaixo da alçada da provedoria da República, do provedor da Justiça, distinguindo-se aquilo que é um verdadeiro trabalho de mediação independente e com integridade, daquilo que em muitos países as provedorias ou os seus lugares paralelos têm sido uma espécie de almofada de amortecimento da ira dos utentes face a determinados serviços. Tem sido assim. Para calar a boca, arranjamos aqui um provedor. E isso é uma hipocrisia. Não se pode chamar de provedor uma coisa dessas. Agora, se o movimento, enfim, numa determinada município, deu para haver justificação para a criação de um serviço de provedoria específico para o ambiente nesse local, se respeitar todos os princípios que estão estabelecidos para ser uma verdadeira provedoria e não um engano, eu direi, se não há outra forma, que haja essa. Porque eu conheço provedorias extraordinariamente válidas que prestaram um serviço e continuarão certamente a prestar um serviço imenso, e a elas chamarei a atenção para a perversão que é para a defesa da provedoria nacional, já que ela não tem, também ela, já não o Estado, a própria provedoria, capacidade para dar a resposta que a provedoria do município A vai dar às questões ambientais ali naquele município. Então gera-se um movimento, já tive ocasião de ouvir, mais provedorias não, é só esta. Eu direi, estou de acordo se no mesmo ato munirem a provedor da justiça de meios suficientes para dar o mesmo tipo de resposta no tal município em relação aos problemas de ambiente. Porque senão, com base numa abstração teórica, nós estamos a desguarnecer aquilo que é uma capacidade de intervenção e de inovação da sociedade civil face ao Estado. Falou de ambiente e eu não lhe vou estar a dizer todas as preocupações que há. Ninguém dirá mal do ambiente, toda a gente está de acordo, também é a mesma coisa. Muitas vezes aproximamos-nos de um discurso quase que hipócrita, de estarmos todos a dizer que sim e não se fazer nada. Eu estou em crer que é necessário que os problemas do ambiente sejam vistos com uma nova ótica. E a primeira ótica depende das queixas que forem apresentadas ao provedor. A tal lealdade a quem fez a queixa. Não deve o provedor estar a substituir-se com as suas opiniões sempre, sempre, ao pulsar que vem através das queixas e que vai chegando, portanto, a cada momento. O ambiente tem que ser para todos, não acredito que haja ninguém que seja insensível a esse problema, e é um problema prioritário, como também todos nós temos que saber. Falou no problema da discriminação salarial, então aí é que estamos perante uma situação tremenda. Há áreas, no Estado de Direito Democrático, há áreas de obscuridade. E essas áreas de obscuridade não explicam determinadas coisas, explicam omissões. São coisas que é melhor não se falar, é melhor não regular, é melhor não intervir. Uma delas é a discriminação salarial de género, em razão do género, que tem muitas implicações, mas que não se tem visto que surja a indignação e a premência que justifica tal situação. Mas falo-lhe de outras. Falo-lhe do problema das cadeias, dos problemas dos hospitais psiquiátricos, os problemas dos asilos de idosos, muitas situações de obscuridade em que quase todos se envergonham face à situação que se vive, com a ideia de que alguém há de ajudar a resolver, mas que no fundo vamos empurrando para a frente e continuando na mesma situação. Um provedor tem que estar atento a isso. O provedor não tem uma agenda política. Não pode ter uma agenda política no sentido restrito da palavra. Tudo isto é política, mas no sentido restrito da palavra. Mas o provedor deve, falou-se em monitorização da atividade estatal. Primeiro, há que chamar a atenção para o seguinte. O provedor não olha apenas para a administração pública. Olha também, e é bom que isso seja repetido e dito, e vou dizer exatamente, para as relações entre particulares, que impliquem uma especial relação de domínio no âmbito da proteção de direitos, liberdades e garantias. Está aqui um mundo. Mas a sua primeira pergunta foi quanto ao problema de haver um desconhecimento, um descrédito, que era necessária a aproximação dos cidadãos. Tem a senhora deputada toda a razão, em meu entender. Eu senti-me várias vezes envergonhado profissionalmente por aquilo que eu ouvi em locais de administração pública, tanto do nível mais baixo como do nível mais alto, quando se referiam à intervenção do provedor de justiça. Rindo-se, achando que isto é um verbo de encher, é apenas uma situação que não oferece qualquer tipo de dignidade, Também há uma visão muito negativa por parte dos chamados decisores, por causa dessa vergonha que é o provedor só recomenda. Portanto, não interessa. É um problema de cultura e um problema de civilização. E, para isso, é necessário, para que isso mude, é necessário que haja empenhamento de todos os órgãos do Estado na defesa do prestígio e da função do provedor, bem como é necessário todos os meios, são necessários todos os meios para levar o conhecimento do que é a provedoria a todos os lados, litoral, interior, norte, sul, seja o que for. Seja o que for. Os problemas não são sérios. São sérios. Não são problemas de ligeira resolução. Mas sem essa confiança por parte dos destinatários, eu direi, o provedor fará recomendações muito bem fundamentadas. Aliás, até eu tenho dito, enfim, em espírito de humor, que à medida que se vê que o provedor é menos escutado, mais as recomendações têm uma fundamentação mais vasta, mais folhas. O provedor tem que apresentar recomendações não para se substituir aos órgãos próprios que fazem as leis. Não. Dá grandes orientações para que depois o aparelho de Estado, reconhecendo porventura a bondade dessas orientações, escolha as formas corretas. Porque o provedor não tem legitimidade para se substituir a todos os órgãos e serviços que o Estado dispõe para avançar com soluções que vão até à minúcia, a não ser em casos verdadeiramente excepcionais. E muitas vezes aquilo que era necessário, que era uma intervenção urgente, deixa de haver porque se está à espera de uma grande fundamentação, de mais um parecer do professor A ou do professor B, quando a urgência era dar com a força que a Assembleia da República dá, elegendo aquele professor, com a força que a Assembleia da República, nesse sentido, deve dar ao provedor que elegeu, para que as opiniões que venham, as recomendações que venham, possam ser escutadas na medida do que for justo e se achar correto. É isto assim. Senão, teremos uma duplicação. Eu, por exemplo, também não sou nada favorável aos chamados meios alternativos da justiça, quando eles surgem apenas para desvalorizar a justiça. A justiça, em meu entender, é essa a opinião que tenho, é a única, a administração de justiça em Portugal e no mundo, o sistema judiciário, é o único que pode dar justiça em casos de litígio. Temos que tratá-la da melhor forma a esse sistema. Temos que defendê-lo. Não o devemos achincalhar, não o devemos apoucar, não o devemos substituir. Agora já não vai para aqui, vai para... Ai, eu peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa, isto é uma vergonha. O provedor também não pode substituir-se ao sistema judicial. Tem capacidade de intervenção, sim senhor, com muita cautela, mas sem nunca se substituir. Porque senão, a certa altura, nós perdemos o rumo, perdemos o leme, e o sistema democrático que assenta nestas formas de resolução de conflitos, alui. Portanto, respondendo às suas perguntas, creio já o ter feito, disse também que estou nesta candidatura para ajudar a que seja atualizado, remodelado como aqui já foi dito, vivificado o papel do Provedor de Justiça. Sendo certo que da discussão nasce a luz, e os senhores deputados devem ter visto que nas quatro intervenções que aqui ouviram, há diversas visões do que é ser Provedor de Justiça, apesar do ordenamento ser o único. E por isso é aí que está a bondade, eu louvo, desta vossa iniciativa.
Obrigado. Quanto a comboio, como é que estamos, doutor?
Não
há problema nenhum.
Diga,
o bloco tem arranja um jato privado para levar ao Porto.
Tem que levar a pé.
Tem que levar a pé. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer ao Sr. Deputado João Serrano, já não está, mas que há pouco teve de me substituir assim de repente, que eu tive de sair, de facto, de repente, para ir tratar de um assunto, aliás, cruzamos-nos e tive muita pena de não ser eu a apresentá-lo, mas, digamos, o meu colega, evidentemente que seguramente o fez com a dignidade que vocês já se mereciam. Eu, aliás, já tinha tido a oportunidade, ainda antes, já tinha tido a oportunidade de falar do currículo do Sr. Mário Fechado Coelho, que é de facto, enfim, o que foi dito, está tudo certo, que é de facto uma figura de dimensão nacional, não apenas do Norte com muito orgulho, mas nacional, de dimensão cívica e política, e um grande advogado de causas, que é um bocado diferente de ser advogado, um advogado de causas durante 43 anos. E isso é uma coisa que, porque todos os outros três que aqui estiveram antes, e eu estou a encarecer isto, mas sim, já aqui têm passado. O Jorge Miranda, muitas vezes, a professora doutora Maria da Glória, algumas vezes, e o juiz Guilherme Fonseca, também, várias vezes. Vocês dizem, nem tanto, não é? Têm andado mais pela barra do tribunal, e, portanto, vem agora aqui. E, portanto, eu acho que, já lhe tinha dito pelo telefone, acho que é importante encaixar isto, porque se trata de uma figura de uma grande dimensão cívica. Aliás, viu-se também pelas opiniões que aqui manifestou e pela grande disponibilidade que tem, digamos, de contribuir para, no fundo, como já foi dito, vivificar a figura de professor. Agradeço-lhe isso e vou dar a palavra, então, ao primeiro inscrito, que é o Sr. Deputado Fernando Negrão, do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Mário Fechado Coelho, para além da sua biografia pública, de todos conhecidos como um combatente permanente pela liberdade, eu não queria deixar de tocar num ponto que o Sr. tocou antes de mim, que é o facto de ser advogado. E um advogado é um provedor todos os dias. O doutor sabe que eu também tive funções nos tribunais durante muitos anos e tenho a maior admiração pelo trabalho dos advogados, porque todos os dias, mesmo nos crimes mais horríveis ou nas ações em que implicam a maior trafolhice, há sempre direitos a defender. E é essa a função dos advogados, e um advogado, quando gosta da sua profissão, quando ama a sua profissão, é isso que faz todos os dias. Por isso, doutor, deixe-me dizer que há 43 anos que o doutor é um provedor. Doutor, já respondeu a algumas das perguntas que eu tenho feito aos outros candidatos que aqui passaram. Resta-me uma que eu não queria deixar de formular, que é a seguinte. Todos nós sabemos, e basta ler os vários relatórios produzidos pela Provedoria, das resistências da administração pública a responder às recomendações dos sucessivos provedores. Isto é um problema grave porque põe em causa a figura do provedor e, usando a sua expressão, muitas vezes ao olhar como um verme de encher. Isso é um facto, porque eu já tenho visto atitudes, e achei que esse termo usado por si é realmente o termo correto, de muitas das atitudes de alguns organismos públicos relativamente à atuação e às recomendações do provedor. E por isso, doutor, eu perguntava-lhe qual é a atitude que antevê vir a ter relativamente a essas resistências da administração pública no que respeita às recomendações do provedor de justiça. De forma a que o provedor se afirme, uma vez que é essa, formulou que é essa a sua intenção, como um órgão constitucional que o é, mas com efetiva capacidade de influenciar ou de repor a justiça nos atos injustos praticados pela administração pública. Era tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Dr. Machado Coelho.
As suas palavras, que exageram no sentido dos possíveis méritos da minha pessoa, e apresso-me a responder-lhe o seguinte. Na sociologia da organização das sociedades, as figuras que aparecem com diversos nomes, mas que são parecidas com as provedorias, vivem sempre face a resistências. Sempre. Portanto, seja que partido for que esteja no poder, seja que tipo de regime democrático for, a administração em si é um organismo que rejeita intervenções tidas por alheias, espúrias, e que, mesmo quando elas vêm de uma provedoria constitucionalmente ereta, mesmo aí, essa resistência desenvolve-se, e desenvolve-se até ao bloqueio completo em determinadas áreas e em determinados setores. Portanto, resistência, o novo provedor vai tê-la pela frente. Terá que saber encontrar formas de se socorrer do apoio de todos aqueles que conheçam ou possam vir a conhecer a razão de ser da existência de uma provedoria. Terá que vir à Assembleia da República, que é um órgão com especial ligação à provedoria, para solicitar que se ultrapassem bloqueios e resistências. Não é preciso que venha nos jornais. É necessário é trabalhar no sentido de quebrar estes bloqueios que, muitas vezes, além de arrogantes, são extraordinariamente maléficos. Toda a gente sabe que o provedor pode, informalmente, pôr em causa poderes de facto que os órgãos normais, habituais, de regulação de determinada área social, se sentem como que impedidos ou então incomodados de controlar, de impedir que se mantenham. É uma das grandes utilidades práticas que eu vejo e que eu encontro nas pessoas. O provedor é que podia falar disto, É um bocado pena, porque quem diz isto é ela que tem a obrigação funcional de o fazer, é ela que foi escolhida para esse ato, muitas vezes por sufrágio eleitoral, e sabe dizer-os porquê, saber-se-á porquê, não tem coragem, não se sente à vontade, e então lembra-se o provedor é que estaria bem para levantar esta questão. Eu não ponho isso em causa. O meu objetivo é, como cidadão, é ver no provedor o principal fator de modernização administrativa do Estado. Um dos principais. E, portanto, se a sua intervenção vier por essa simples razão prática, que venha e que se ajude a acabar com esses poderes fácticos que não respondem, que não dão informações, que dão informações completamente inconsequentes e não bastantes, e que, portanto, se riem do verdadeiro Estado democrático que nós defendemos e queremos melhorar em cada dia. Os contactos com os diversos níveis da administração pública e até com órgãos políticos são, em meu entender, a grande via de tentar acabar com esses bloqueios. Eu sei o que é que os senhores provedores que houve até agora em Portugal sofreram com esta questão. Sofreram porque se sentem ridicularizados e, de repente, a sua função fica debaixo de uma frustração inaceitável. Inaceitável. Mas tem havido um regime sancionatório que, se calhar, terá que ser melhorado. Quem não dá informações, quem não colabora com a Procuradoria, pode ser chamado à pedra, a lei existe, está estabelecido, há um regime sancionatório. Só que é raramente utilizado, ninguém gosta de utilizar um regime sancionatório, e eu próprio estarei do lado daqueles que tentam e evitam usar um regime sancionatório. Mas face à gravidade das situações, deveria haver uma revisão desse regime sancionatório, de maneira que se obtivesse um melhor vencimento da legalidade em que é exercida a função de Procurador da Justiça. Se um determinado membro da administração pública, central, regional ou local, se dá ao luxo de não responder aos pedidos de informação, não prestar a devida atenção às solicitações, não aceitar visitas de inspeção, tem que haver uma maneira de desbloquear isto. E terá que ser pensado. Como? Eu tenho algumas soluções, mas acho que não as devo avançar. Mesmo que fosse eleito, não as avançaria. Diria antes à Assembleia da República que estudasse este problema. A orientação era no sentido de obter uma maior celeridade na obtenção da colaboração e das informações de, por parte da administração pública, que são solicitadas pelo Provedor de Justiça. Haveria outras maneiras, a utilização da comunicação social. Não sou nada favorável a que o provedor se transforme numa espécie de José de Telhado que aparece em todos os lados como sendo o justiceiro e tudo isso. Nem como alguém que passa a vida a estar nos meios de comunicação social. Não. Também não estou a favor de que se possa dizer que estamos perante o perigo de banalização. Não. Eu estou a favor de uma ponderada utilização dos poderes ponderada, mas corajosa utilização dos poderes do Provedor de Justiça. Já aqui falámos de um Provedor de Justiça que avançou com as inspeções, visitas de inspeção súbitas, sem conhecimento prévio, tudo isso. Foi preciso coragem para fazer isso. Foi preciso coragem. Tem que haver essa mesma coragem para podermos ir em frente com estas mudanças que terão de ser fruto de um amplíssimo consenso. Eu não vejo que, por exemplo, não estou, sinceramente, não acho que seria a melhor solução, por exemplo, sou completamente contra que seja o Sr. Presidente da República a escolher o Provedor de Justiça. Limitava imediatamente as funções e a independência e a credibilidade do Provedor de Justiça, em meu entender. Também sou contra que se limite a escolha do Provedor apenas a um acordo interpartidário, sejam lá quais partidos estejam nesse acordo. Deveria haver o máximo de consenso, o máximo de abertura. E também na legislação que regula este fenómeno político deveria haver um máximo de consenso. Nunca se deveria ir além das potencialidades desse mesmo consenso. Lembrem-me agora do seguinte. Falar em provedoria é essencialmente, Sr. Dr. Negrão, falar de bom senso, mas também de firmeza. mas também de firmeza. Resistências sempre as haverá, mas há que ser firmes com elas e ter bom senso nas vias que se utilizará. É o que lhe posso dizer assim. Não há
muito obrigado, Sr. Puxado Coelho. Tem a palavra a Sra. Sónia Sanfona, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Puxado Coelho, é com muito gosto que aqui o recebemos. Quero cumprimentá-lo em nome do meu grupo parlamentar e do meu nome pessoal. Partilhamos a mesma profissão. É uma coisa que também eu me orgulho e que também eu vejo como um provedor a tempo inteiro, praticamente, um defensor dos direitos e das liberdades, como têm sido os advogados ao longo destes dos mais difíceis anos antes da democracia e nos anos mais abertos da nossa democracia. E, portanto, o reconhecimento daquilo que tem sido o percurso do Soutor, naturalmente, e do exemplo de cidadania e de vida que também nos deixa no seu currículo, desde logo, já reconhecido com a Ordem da Liberdade, que é, não queria deixar de assinalar, digamos que abrilhanta com toda a justiça, o currículo que Vossa Excelência aqui apresenta. O que o Soutor fez até agora, das questões que lhe foram colocadas, foi respondendo a algumas das perguntas que temos aqui deixado aos outros candidatos que por aqui passaram até agora. E, portanto, foi já possível perceber que, de facto, há quatro candidatos, há quatro pessoas diferentes e há quatro formas, também elas diferentes, com pontos comuns, claro está, sobre a forma como se interpreta e como se exerceria o cargo de provedor, no caso de recair sobre qualquer um dos candidatos que aqui passaram. O Soutor falou agora, eu queria deixar só aqui duas breves questões, muito breves, apenas para procurar aprofundar o seu pensamento sobre elas. Em primeiro lugar, o Soutor falou dos bloqueios, das resistências que ao longo dos anos são conhecidas do ponto de vista da parte da administração pública relativamente a muitas das recomendações que o provedor vai fazendo e que os vários provedores têm feito. Eu gostava que se detivesse um pouquinho nos bloqueios que estão na relação entre o cidadão e o provedor. O Soutor conhece melhor do que eu, com certeza, a sociedade portuguesa, sabe que a evolução da sociedade tem sido maior nos últimos tempos, virtude das novas tecnologias, da globalização, etc. Mas no nosso país existe ainda uma franja da população que ou não sabe, ou sabe, mas não sabe como fazer, não conhece alguns dos direitos que tem e que pode reivindicá-los. Às vezes não consegue identificar quando é que eles estão em causa ou estão a ser violados e, portanto, não sabe que tem um destinatário privilegiado que será seu interlocutor e que será essa via de comunicação para a administração pública, que se chama provedor de justiça. E eu gostava de colocar ao Soutor, neste quadro, as seguintes perguntas. Em primeiro lugar, fazendo também e deixando a nota que o Soutor há pouquinho falava da lealdade e da humildade perante o cidadão e o seu problema do mais pequeno ao maior, perguntava-lhe como é que o Soutor entende que deve ser potenciada essa aproximação e como é que o cidadão, qualquer cidadão de qualquer zona do país, saiba que tem no provedor de justiça um defensor dos seus direitos. E, por outro lado, qual é que seria a sua atitude, se o Soutor faria ou não uma diferença entre algumas franjas da população mais desfavorecidas, em que os direitos são reiteradamente mais vezes violados, como foi aqui até descrito, por exemplo, pelo Dr. Jorge Miranda, relativamente aos imigrantes, aos idosos, ou seja, há algumas franjas da população que em geral estão menos defendidas, têm mais dificuldade em fazer valer os seus direitos, se haveria no seu pensamento uma forma de estabelecer essa aproximação com eficácia. E por outro lado, perguntar-lhe como é que o Sr. vê o relacionamento que se entende, aliás, os vários candidatos aqui disseram, o cargo de provedor de justiça dimana da Assembleia da República, e deve ter com ela uma relação de proximidade, colaboração, uma relação, diria eu, bionívoca, que hoje se estabelece praticamente por via de um relatório anual.
Sim, pois é, pena.
Eu queria ouvir o Sr. sobre como é que o Sr. sugere que essa aproximação e essa relação com a Assembleia da República possa ter uma dimensão de maior proximidade, contribuindo também para que ela possa ser mais eficaz. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Sónia Sanfona. Tem a palavra o Sr. Dr. Mário Puxão.
Bem, isto não é um problema só do provedor de justiça. É um problema civilizacional e cultural, o distanciamento de determinados cidadãos dos instrumentos democráticos de intervenção na coisa pública. E, sobretudo, também a criação de mentalidades que não sejam de mera submissão e que sejam lutadores na defesa dos seus próprios direitos. Isso é um problema grave de difícil resolução que atinge todas as funções do Estado. O provedor de justiça vai ter que sair. Vai ter que sair. Mas se sai, não está. É assim. E das duas uma. Ou sai e vai, por exemplo, a Bragança, a tentar fazer uma espécie de explicitação à população de lá, de alguma forma sábia, do que é que é o provedor de justiça, recolhendo queixas, recolhendo experiências, mas enquanto faz isso não está no centro. E no centro continuam a cair toda a série de queixas. Ou seja, não é difícil encontrar modos de divulgação. É necessário haver meios. Eu louvo o papel dos senhores provedores de justiça porque conseguiram desenvolver a estrutura da provedoria, vamos assim dizer, muito para além daquilo que de início era tolerado. É por isso que eu agora digo que o novo provedor de justiça vai ter que dar mais um passo em frente. E esse passo em frente é reivindicar recursos humanos e financeiros. A gente não pode falar disto, mas, mas é necessário para que uma provedoria levada a sério, por exemplo, já ouvi falar da provedoria com uma extensão ao Porto. Eu creio que nos Açores e na Madeira, quando terão ouvido esta expressão, terão dito, e nós? Não é? Depois a seguir, serão os de Bragança, de Porto Alegre, etc., que vão dizer, e a proximidade a nós? Tem que saber, na medida das possibilidades, julgar nesta divulgação e efetividade da proximidade do provedor ao cidadão. Não há remédios santos. O que é preciso é que também que haja vontade política. Portanto, terá que haver vontade política, porque não pode ficar o provedor sozinho a divulgar a sua função. O cidadão tem que, pela voz do Sr. Presidente da República, pela voz da Assembleia da República, pela voz do Governo, pela voz dos tribunais também, o cidadão deve ouvir palavras de encorajamento à valorização e utilização da provedoria. E lamento imenso dizer, mas o silêncio é quase absoluto, a não ser nos dias de festividade em que se fazem sempre um discursos mais ou menos redondos, em que toda a gente está de acordo com toda a gente, e pronto. Eu sou um pouco pessimista neste aspecto, mas eu acho que é função do provedor da justiça ter essa visão pessimista. O provedor tem que ser ajudado. As pessoas têm que saber o que é ser provedor. Não se podem enganar. Não é um contrapoder. Não é um contrapoder. Não é uma espécie de segunda instância da atuação de um determinado governo para retificação dos seus erros. Não é isso. É, essencialmente, dar voz ao cidadão na defesa dos seus interesses, na defesa dos seus interesses, não é na vitória dos seus interesses, porque o provedor não decide, recomenda, ajuda, encaminha. E é essa... Há quem diga que a questão das recomendações e falta de capacidade decisória é o ponto fraco da provedoria. Não é. Em meu entender, é um dos seus elementos estruturais mais fundamentais. E é, porventura, o seu grande valor. É o que lhe dá, aliás, a sua independência e a sua imparcialidade. Ele não está conotado com a solução final que depois o poder político vai colocar em ação. Ele está, sim, a demonstrar que o cidadão não está perdido num deserto, tem ali um advogado que o defende no sentido da defesa não só dos interesses dele, mas também do próprio sistema democrático, e que torna clara uma visão. O provedor não vai ter sempre razão. Não tem sempre razão. Apesar de todas as suas cautelas, não, ele vai dar mais fundamentos para um novo ajuizamento de uma dada questão. E isso é fundamental. O cidadão queixoso vai se sentir que é parte de um todo. E não uma pessoa para ali esquecida, no meio de uma aldeia, no interior. Eu creio que isso é básico, será o básico.
Muito obrigado, Sr. Dr. Jorge Santos Coelho. Tem a palavra.
Peço desculpa. Relações com a Assembleia da República. Eu devo-lhe dizer que, se eu fosse eleito, bateria aqui à porta se ninguém me chamasse. É o máximo que lhe posso dizer. Mas eu creio que deveria haver na Assembleia da República um órgão institucionalizado, uma comissão, porventura, para o relacionamento com a provedoria. E a provedoria deveria, para o interesse de todos os senhores deputados, poder apresentar pequenos, mas assertivos relatórios sobre a sua sensibilidade, a sensibilidade retirada das queixas recebidas e da atividade desenvolvida, mês a mês, de dois em dois meses, de três em três meses, de seis em seis meses, agora de ano em ano, juntando um relatório que, ao fim e ao cabo, é descritivo de toda a sua atividade, está voltado ao esquecimento. Eu tenho uma experiência, eu também fazia relatórios, mas fazia seis em seis meses. Comecei a diminuir, a pôr em letra grande as sugestões para que as pessoas lessem, e mesmo assim não liam, porque ia tudo em conjunto com as estatísticas, os números de queixosos, os quadros gráficos, etc. Tudo isso, estes dois volumes que aqui aparecem, metem medo a qualquer instituição ou avaliação ou pessoas, não é? É o que poderia dizer para já sobre...
Muito obrigado, Soutor. Creio que há também, resulta desta reunião, que se calhar há coisas que temos de mudar, mudar lei, a lei. Porque, de facto, há coisas, nesse ponto de vista, que já foram melhores, mesmo do ponto de vista da Assembleia. Nós conseguíamos fazer reuniões abertas com a Provedoria e com os órgãos da Provedoria no Senado, com grandes reuniões. Bom, mas enfim, as coisas às vezes não têm sido possíveis, mas eu creio que também isso. É preciso melhorar a lei. Já agora, enfim. Queria dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe e a seguir ao Sr. Deputado Luís Fazenda para encerrar. António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PCP.
Dr. Mário Machado Coelho, queria saudar a sua presença nesta comissão, apresentar-lhes os meus cumprimentos pessoais e os cumprimentos do grupo parlamentar do PCP, e queria manifestar também maior apreço pelo currículo com que aqui se apresenta. Eu diria que agora que estamos a terminar este processo de audições, e que eu ainda não, embora eu não tenha tido a possibilidade de participar em todos os trabalhos, participei numa parte deles, mas eu diria que este impasse que se criou relativamente à designação do Provedor de Justiça, do meu ponto de vista, tem causado, tem sido lesivo para ter fragilizado, de certa forma, a instituição provedora e também, de certa forma, a instituição, a Assembleia da República. Mas eu creio que, apesar de ser globalmente negativo, tem dois aspectos positivos como consequência, a meu ver. Um deles, estas audições, o facto de terem aparecido vários candidatos, e creio que há, não sei se alguma vez tivemos, uma tarde em que se tenha debatido tanto e tão bem esta instituição. E creio que com isto se cria uma responsabilidade para quem vier a assumir o cargo, porque eu diria que depois disto as coisas não serão como até aqui, e passará a haver, e bem, porventura, um maior escrutínio, não é? Quanto ao estatuto do provedor e àquilo que ele faz, e efetivamente quer aos resultados da sua atividade, quer à forma como o provedor é olhado. E, portanto, creio que este processo de audições tem sido muito interessante desse ponto de vista. E depois também tem outro mérito, se me permite, que é demonstrar que há mais vida para além do Bloco Central, para terem aparecido vários candidatos. O Sr. Mário Machado Coelho já se referiu, enfim, não direi longamente, mas extensivamente, à atividade do provedor, à forma como entende este cargo. Mas há uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Já se falou, e que fiz também ao professor Jorge Miranda, já se falou, e não fiz aos outros candidatos porque eu não pude estar pessoalmente na altura em que eles foram ouvidos. Já se falou de determinados setores sociais que têm mais dificuldade em aceder ao provedor de justiça, por razões sociais e sociológicas, mas há também cidadãos que estão limitados na sua possibilidade de recorrer ao Poder de Justiça por razões legais. E nós ainda hoje, noutra comissão, votámos uma lei de defesa nacional e um regulamento de disciplina militar que prevê que os militares, ao contrário do que acontece com todos os outros cidadãos, tenham de esgotar todos os recursos hierárquicos possíveis e só depois é que possam recorrer ao Provedor de Justiça. O que contraria, de certa forma, um caráter de universalidade que deveria existir relativamente ao direito de todo e qualquer cidadão poder recorrer ao Provedor de Justiça quando acha que é justo fazê-lo. E, portanto, eu gostaria de saber a sua opinião acerca da existência de limitações legais para que determinadas categorias de cidadãos tenham restrições no acesso do direito de queixa ao produto de justiça, sendo que o exemplo paradigmático é, de facto, os cidadãos militares.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Tem a palavra o Sr. Dr. Mário Machado Coelho.
Agradeço imenso as suas palavras, bem como a sua pergunta, porque eu estava a me esquecer de um aspecto que é essencial. Uma das características da provedoria é a universalidade. Não pode haver pessoas numa sociedade democrática que não possam aceder à provedoria. É algo que é contra a natura. É algo, sob o ponto de vista teórico, impensável. E, portanto, eu direi, reconheço a especificidade da área militar. Mas a especificidade da área militar nunca poderá ir até à limitação do direito de queixa. Que os processos decorrentes de determinadas queixas, pelas suas características, sejam militares ou não, devem ser tratados com uma maior cautela. A própria lei já estabelece, em alguns casos, a ideia de sigilo, ou então com maiores garantias daquilo que se vulgarmente chamam razões de Estado, então encontram-se formas especiais de processo para essas queixas, mas nunca se retira o direito da queixa. Porque um dos elementos mais fundamentais da atividade do provedor é exatamente o estudo e a percepção do que significam as queixas que surgem. É logo o primeiro ato de onde se podem tirar ilações de grande valor, sob o ponto de vista administrativo, sob o ponto de vista cívico, sob o ponto de vista de justiça, sob o ponto de vista político. Eu direi que se o serviço do provedor de justiça ou o provedor de justiça tivesse uma regulamentação constitucional exaustiva, este decreto, esta lei que impede ou, enfim, condiciona os militares e situações paralelas no seu direito de queixa à provedoria, deveria ser considerado inconstitucional. Não havendo uma norma expressa na Constituição que vá até este ponto, eu direi que, sob o ponto de vista teórico, as provedorias só o são se forem universais. E ao dizer isso, digo também em relação aos imigrantes. Não vejo qual é a justificação para não ser aceito pelo provedor de justiça uma queixa de um homem ou de uma mulher que trabalha em Portugal, apesar de ser cidadão de outro país. Não há justificação nenhuma, absolutamente nenhuma. Como também não há para um simples militar poder fazer uma queixa para a provedoria. Não há justificação. Sob o ponto de vista de defesa do sistema democrático, e atenção que o provedor de justiça deve ser o tal homem íntegro dentro do quadro de valores democráticos, isso sim é que é o essencial, também é contra a natura. Também não é aceitável. Não é aceitável. Reconhecendo, embora, as tais especificidades que podem justificar um tipo de desenvolvimento processual diferente do normal, do habitual. Porque não há dois casos iguais. O provedor deve tratar cada caso de por si, com as suas características próprias. Há casos que merecem o máximo de publicidade e precisam dela. Há outros casos em que o mais correto é trabalhar-se em sigilo até determinado ponto. Tem que ser visto assim, caso a caso. não pode haver assim normas genéricas que sejam demasiado abrangentes e recusem as especificidades de cada situação. Portanto, eu diria, em meu entender, cidadão, a primeira coisa, uma das primeiras coisas, é realmente criar-se um movimento democrático entre os poderes políticos existentes para vivificação da legislação, porque a legislação é como os organismos. Nasce, exerce, vive, mas depois começa a morrer e é preciso substituí-la. E esta, com grande urgência, precisa de ser substituída. Não uma substituição radical, porque felizmente temos uma boa plataforma, só que ela não está atualizada para as necessidades atuais e, sobretudo, também para as próprias exigências. Já não somos uma democracia muito recente, já temos experiência, já somos mais exigentes connosco próprios e não fica bem a manutenção das restrições, por exemplo, aos militares no referente à provedoria. É, pelo menos essa a minha opinião.
Muito obrigado, Sr. Dr. Mário Fechado Oliveira, Mário Fechado Coelho. E por último, o Sr. Deputado do partido que o propõe, o deputado Luís Fazenda. Luís Fazenda. Também cá está o Fernando Rosa.
Culpado.
Fernando Rosa também veio cá.
Sr. Presidente.
Também já que é o Fernando Rosa era desta comissão, andou por aqui muito tempo. Agora está mais lá para os militares. Anda mais lá para os militares. Mas teve a ouvir. Aquela lei de 95 que estão aqui a falar, 13 de julho, acho que é uma lei do Dr. Nogueira. Do banqueiro. Doutor Nogueira, não, isso foi outra coisa que tu falaste. Foi outra coisa. Eu estamos a falar.
É
a lei de 95. Pois, mas nessa de 95, é de julho de 95, e eu acho que em julho de 95, salvo melhor opinião, era o Doutor Nogueira, não era? Ministro da Defesa. O Doutor Nogueira, Ministro da Defesa, que é agora banqueiro. O ministro Nogueira, em 95, quem é que era o... Ah, está aqui. Já vi que a reunião não correu bem. Já estou a ver. Oh, Luís Fazenda, desculpa lá, estão à parte. Não, temos de rever essa lei, é o que eu quero dizer. Temos de ver isso, já que foi falado essa lei, não fui eu que inventei. Luís Fazenda, tens a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria... também cumprimentar o Dr. Mário Fechado Coelho, exprimir-lhe publicamente o agradecimento do Bloco de Esquerda por ter aceito participar nesta candidatura e ter enobrecido o debate acerca da provedoria e dos caminhos para eleger um provedor. Têm sido caminhos espinhosos. O Dr. Mário Fechado Coelho tem sido um militante prático das queixas dos cidadãos há muitos anos e foi essa vertente que nós, sobretudo, assinalámos e sentimos-nos satisfeitos de isso ser reconhecido pelas várias bancadas. Já se cobriram muitas áreas da atividade e das funções do Provedor de Justiça nesta audição, talvez uma desguarnecida, e seria a única questão que colocaria, era a do Provedor face à constitucionalidade das leis, relações com o Tribunal Constitucional. Qual o sentido útil? Muito obrigado.
Eu volto a agradecer as palavras sempre injustificadas de elogio que a vossa amabilidade tem vertido sobre mim. E aqui a resposta posso dizer com a linearidade o seguinte. O senhor Conselheiro Fonseca, que eu conheço, conheci dos tribunais há muitos anos, teceu aqui algumas considerações que eu acho perfeitamente pertinentes. O relacionamento da provedoria com o Tribunal Constitucional, em particular, deveria ser revisto, aumentando a capacidade de apresentação de litígios de forma direta ao Tribunal Constitucional, pelo menos em determinados casos de maior urgência e de maior gravidade, mas também deveria o Provedor da Justiça poder colocar perante alguns órgãos da área jurisdicional, colocar algumas questões que, mantendo-se como recomendações, obrigassem esses órgãos, estou a pensar Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior de Magistratura do Ministério Público, por exemplo, isso na área, obrigasse a que se discutisse aí sim formalmente determinadas matérias. Não é o provedor colocar-se numa posição de ser parte, mas ser sim desencadeador de um processo que tem que ter o seu seguimento e a sua decisão. E para decidir, aí estão os seus juízes. Ou em matéria política, aí estão os senhores políticos e os seus órgãos próprios. Mas o que de importante aqui deveria ser introduzido era o direito de o provedor desencadear um processo que depois vai ter que ser desenvolvido e decidido. Em determinados casos especiais, o senhor conselheiro falou de situações ligadas, especiais, ligadas à própria ilegalidade de determinadas situações. Enfim, isso terá que ser estudado com muita cautela, porque, repito eu, o provedor de justiça não pode entrar naquele conjunto de forças que neste momento estão mais ou menos destravadas e que procuram aluir a pouca justiça que temos. O sistema de administração da justiça tem que ser tratado por todos nas palmas das mãos, mas com coragem. Também o provedor tem que fazer isso, porque senão, como se dizia nos tempos em que eu estudava direito, e agora já se voltou a dizer, quer-se deitar fora a água do banho e com ela vai a criança. Não é? Tem que haver cautela, tem que haver exigência, por exemplo, tem que haver exigência, porque poucas vezes tenho ouvido dizer isso, o doutor Negrão estará de acordo comigo, mas tem-se discutido muito, por exemplo, a justiça, mas antigamente ninguém falava dela, engolia-se tudo o que se havia a engolir. E neste momento o assunto está em cima da mesa, bem ou mal, está em cima da mesa e começa a ser uma exigência cívica de todo e qualquer cidadão. E isso é um avanço democrático. O provedor deve forçar esse avanço democrático. Dentro dos seus limites, das suas capacidades, e sem ir além do que o bom senso o determine.
Obrigado, Sr. Dr. Marcos Coelho. O Sr. Deputado António Marcos Júnior pediu a palavra por 30 segundos. Eu dou a palavra, se possa ser, a responder em 30 segundos. Oh, António, são 30 segundos. Isto não é o discurso de Tintin, que na Lula já foi. Não funciona de propósito.
Não, ele era só para...
Acende lá isso.
Que, para mim é uma honra fazer parte da primeira comissão onde é ouvido o Sr. Dr. Mário Bruxelas Coelho.
Obrigado.
E valorizo de uma forma muito particular a sua simples folha de currículo, que acho que é uma folha extraordinária de currículo e gostaria de o sublinhar nesta audição e dizer-lhe que esta folha de currículo está de acordo, na minha leitura, com aquilo que são as condições que o Sr. Dr. Mário Bruxelas Coelho, no início, identificou como as condições intrínsecas ao desempenho da função de Provedor de Justiça. Eu creio que nas suas palavras iniciais, no que se refere ao Provedor de Justiça, elas estão absolutamente de acordo com esta simples folha de currículo que eu considero de uma riqueza extraordinária. Era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Tem resposta?
Não tem resposta. Eu agradeço imenso. Muito obrigado.
Doutor, ainda antes de despedir, eu vou ter aqui de fazer aqui um ligeiro sufrágio aos deputados, que isto, entretanto, já mandei fazer, que é o seguinte. A carta relativamente às audições que vai para o Sr. Presidente da Assembleia da República neste assunto, resultado da audição prévia dos candidatos ao cargo de Provedor da Justiça, dirá o seguinte, e é isso que ponho à vossa consideração. Tendo esta Comissão, na sua reunião de 5 de maio de 2009, realizada a audição prévia dos candidatos ao cargo de Provedor de Justiça, nos termos e por efeitos número 3 do artigo 256 e da linha C do artigo 257 do Regimento da Assembleia da República e do artigo 5º do Estatuto de Provedor de Justiça, aprovado pela Lei 991 e de 9 de Abril, com as alterações introduzidas para Leis números 30, 96, 14, 8, 52A, 2005, 10, 10, cumpro-me comunicar a Vossa Excelência que as declarações prestadas e a análise dos currícula dos candidatos, Prof. Dr. Jorge Manuel Moura Loureiro de Miranda, Prof. Dra. Maria da Glória Dias Garcia, Juiz Conselheiro Guilherme Frederico Dias Pereira da Fonseca e Dr. Mário Dalino da Costa Puxado Coelho, permitiram concluir, pela verificação dos requisitos previstos no número 2 do artigo 5º, estamos a falar dos requisitos de elegibilidade para a Assembleia da República e gozem de comprovada reputação de integridade e independência, creio que é uma questão indiscutível em relação aos quatro, bem como pela inexistência de quaisquer incompatibilidades para o exercício das funções em causa, podendo assim proceder-se à eleição prevista no número 1 do mesmo artigo 5º, que é no dia, é a eleição? Que é no dia 22 de maio. Senhor Dr. Mário Bruxelas Coelho, foi uma honra e um gosto receber-me aqui, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Para mim, a título pessoal, é também uma grande honra, visto que nós já nos cruzamos em muitos sítios, mas nunca tínhamos estado assim tão próximo. E, portanto, é um grande gosto. Peço-lhe desculpa de não termos cumprido os horários, mas estas coisas às vezes não dependem propriamente só de nós, dependem também de quem aqui vem trazer os contributos. E eu acho, como aqui já foi dito, que há aqui hoje contributos riquíssimos para nós, nós ou futuramente quem aqui estiver no Parlamento, pensar em várias matérias acerca da Provedoria da Justiça e também do seu caráter universal, como disse. E bem, muito obrigado pela sua presença, foi uma honra e um gosto.